senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes de autoridade, vamos começar a nossa reunião plenária e começamos com a leitura de um conjunto de informações que a senhora secretária Maria de Luz Rosinha tem para vos dar. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar a entrada da proposta de lei 103 da iniciativa do Governo, que deixa a primeira comissão, do projeto de lei 887 da iniciativa do PAN, que deixa a décima comissão, do projeto de lei 888 do CDS-PP, que deixa a primeira comissão, do projeto de lei 889 da iniciativa da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa a sétima comissão, o projeto de lei 890 da iniciativa liberal, que deixa a primeira comissão, projeto de resolução 1365 do CDS-PP, que deixa a oitava comissão, o projeto de resolução 1366 do PCP, que deixa a sétima comissão, o projeto de resolução 1367 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa a 13ª comissão, o projeto de resolução 1368 do PAN, que deixa a 10ª comissão, o projeto de resolução 1369 do PAN, que deixa a 11ª comissão, o projeto de resolução 1371 do Bloco de Esquerda, que deixa a 12ª comissão, o projeto de resolução 1372 do Bloco de Esquerda, que deixa a 11ª comissão, o projeto de resolução 1374 do Bloco de Esquerda, que deixa a 13ª comissão em conexão com a primeira, o projeto de resolução 1373 do Bloco de Esquerda, que deixa à 9ª comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Senhoras e senhores deputados, a Presidência do Conselho da União Europeia chega hoje ao fim. Na dimensão parlamentar, foram 26 os grandes eventos promovidos pela Assembleia da República em que estiveram envolvidos parlamentares dos Parlamentos Nacionais da União Europeia, de países candidatos, de parlamentos de outras regiões, como o caso dos Parlamentos Africanos ou dos Balcãs Ocidentais, e do Parlamento Europeu, instituição com a qual mantivemos uma intensa relação de trabalho. Eventos que promovemos sob a égide da declaração do trio de presidências ao nível parlamentar, que assinei com os meus homólogos alemães e eslovenos e que constituiu a bússola pela qual nos orientámos desde 1 de julho de 2020 e assim será até ao final de 2021. Em 6 meses de intensa atividade, fortemente condicionados pela crise pandémica do Covid-19 e pelas suas múltiplas consequências. Cabe-me neste momento uma palavra de agradecimento a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados, e muito em especial ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, deputado Luís Capoulas Santos, que desempenhou um papel muito relevante na preparação e no acompanhamento das atividades de dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa. Como sabem, foram muito além do plano inicial, pese embora todas as dificuldades que a pandemia veio trazer. Dificuldades dificuldades que ainda assim não nos impediram de cumprir a nossa missão e honrar o mandato popular. Quero, de igual forma, transmitir o meu profundo reconhecimento à coordenação da dimensão parlamentar e a todos os serviços envolvidos, e foram muitos, sem os quais não teria sido possível alcançar os resultados que logramos conseguir, que eu penso que nos prestigiam e à instituição parlamentar, demonstrando como é bem verdade o que estatui o Tratado de Lisboa, quando refere que os Parlamentos Nacionais contribuem ativamente para o bom funcionamento da União Europeia. A todas e a todos, muito e muito obrigado. E vamos começar a nossa reunião plenária do ponto de vista da ordem do dia. Há uma fixação da ordem do dia requerida pelo PCP, com vários projetos do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes, do PAN. E está aqui dito no segundo ponto que há uma eventual votação, já está confirmada que vai existir e, portanto, peço às senhoras e senhores deputados que tenham isso em consideração e, portanto, vamos abrir o debate com a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP fez este agendamento face a uma realidade que demonstra que é absolutamente central e inadiável responder aos problemas vividos todos os dias pelos trabalhadores do nosso país. Problemas que, não sendo de hoje, se arrastam há largos anos por opções de sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS, mas que ganharam significativa expressão e dimensão com os impactos da epidemia e com o aproveitamento que está a ter lugar por parte do patronato do vírus da Covid-19 para alimentar outros vírus que graçam no nosso país, o da exploração, o do desemprego, o da precariedade. E também estes são vírus que importa combater e erradicar. E por isso o PCP apresenta um conjunto de propostas para responder aos problemas sentidos pelos trabalhadores. Os números do desemprego continuam a expressar uma situação tremendamente preocupante, registando-se no mês de maio mais 34 mil desempregados face ao mês anterior. Até maio deste ano foram desencadeados 178 despedimentos coletivos, atingindo mais de 1.800 trabalhadores, a que se juntam muitos outros milhares despedidos com recursos aos mais diversos instrumentos, nomeadamente a extinção de postos de trabalho. Uma realidade que não pode ser ignorada, que exige intervenção, que trave efetivamente a catadupa de despedimentos que se têm verificado e que, previsivelmente, se intensificarão. Hoje, despedir é mais fácil e é mais barato. E que o digam as trabalhadoras da Eoreste, os trabalhadores da Altice, do Banco Santander, os trabalhadores dos restaurantes Madureiras, os trabalhadores da refinaria do Porto, da Cofina ou da Global Média, entre tantos outros exemplos que aqui poderíamos dar de trabalhadores que estão confrontados com o despedimento e que vão para essa situação com direitos amputados, considerando as alterações feitas na legislação laboral. Hoje as regras do despedimento por inadaptação e por extinção de posto de trabalho deixam nas mãos do patronato o poder para despedir quando quiser e quem quiser. No despedimento por extinção do posto de trabalho passou a ser a entidade patronal a escolher critérios selecionados por si, quem quer despedir, deixando de ser obrigatória a colocação do trabalhador em posto de trabalho compatível, mesmo que ele exista na empresa. No despedimento por inadaptação, essa aberração que foi introduzida na legislação laboral passou a ser fundamento para despedir a redução da chamada produtividade ou da qualidade do trabalho prestado. E tendo em conta que é a entidade patronal que avalia a dita quebra de produtividade ou da qualidade do trabalho prestado, facilmente se percebe que se trata de um despedimento por razões subjetivas e sem justa causa. Hoje, quem for despedido recebe valores mais baixos na sua indemnização pelo despedimento e quem quiser contestar o despedimento coletivo, quem quiser defender e lutar pelo seu posto de trabalho, pela sua reintegração, tem que abdicar da indemnização que é sua por direito, porque a lei presume que a indemnização é a aceitação do despedimento por parte do trabalhador. Com a iniciativa que o PCP aqui traz, o PCP corrige este conjunto de injustiças que persistem e repõe os direitos dos trabalhadores que são confrontados com os despedimentos, direitos que o atual momento confirma que são urgentes repor. Limitamos os critérios para o despedimento coletivo e para o despedimento por extinção de posto de trabalho. Revogamos o despedimento por inadaptação. Afastamos o despedimento sempre que exista posto de trabalho compatível para a colocação dos trabalhadores. Repomos os valores de indemnização de um mês por cada ano de trabalho, devendo contar todo o tempo de trabalho para o cálculo da indemnização. E repomos o direito a contestar o despedimento, mesmo quando o trabalhador aceita a indemnização. E este combate aos despedimentos é a defesa dos postos de trabalho dos trabalhadores e é também a defesa da produção nacional do nosso país. A esta realidade junta-se a realidade da precariedade. A precariedade é uma praga que atinge centenas de milhares de trabalhadores, que se alastra e contagia, assumindo as mais diversas formas. Os falsos recibos verdes, os contratos a prazo, falsas bolsas de investigação, falsos estágios, contratos de emprego e inserção, trabalho temporário, outsourcing, plataformas digitais, trabalho à peça, à hora, avenças. Todos eles têm como elemento comum a insegurança de vínculos laborais associada à limitação de direitos fundamentais. São trabalhadores que respondem a necessidades permanentes e que têm vínculo precário. É esta realidade que é preciso pôr fim. Não para achar um nível de precariedade aceitável, porque não há nenhum nível aceitável de precariedade. A precariedade é para combater e para erradicar, não para legitimar ou gerir o seu aumento ou diminuição. E a proposta do PCP dá passos firmes no combate à precariedade. Alargamos as características relevantes para a presunção do contrato de trabalho. Reduzimos as situações em que é possível recorrer à contratação a termo. Revogamos o aumento do período experimental para os 180 dias, no caso dos trabalhadores à procura do primeiro emprego e dos desempregados de longa duração. Revogamos os contratos especiais de muito curta duração. E aumentamos também o período em que a entidade patronal fica impedida de proceder a novas admissões através de contrato a termo ou temporário para as mesmas funções desempenhadas, porque rejeitamos e combatemos esta intenção que se pretende impor de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, porque é esta também a intenção do capital e do patronato e de todos os partidos que contribuem para fomentar a precariedade. À realidade da exploração e de intensos ritmos de trabalho que atinge milhares, centenas de milhares de trabalhadores no nosso país, à necessidade cada vez mais evidente de condições para articular a vida profissional com a vida pessoal e familiar, a resposta que se impõe é a redução do tempo de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores e o direito a 25 dias como tempo mínimo de férias. E é também isso que aqui propomos, porque a importância do princípio da dignidade na relação do trabalho depende em grande medida da valorização social e económica do trabalho, assegurando condições de vida dignas aos trabalhadores. Porque o direito a férias e a férias pagas, conquista de abril, é um direito constitucional. Porque é urgente assegurar horários dignos para os trabalhadores, horários dignos e tempo para viver. Tempo para viver além do trabalho, tempo para estar em família, tempo para a cultura, tempo para o desporto, tempo para o lazer. Porque os avanços civilizacionais nos domínios técnico e científico permitem que hoje se possa produzir mais, com melhor qualidade, maior eficácia e menos tempo. E esses avanços têm que estar ao serviço das melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores, que são quem produz a riqueza do nosso país. A redução do horário de trabalho para as 35 horas é da mais inteira justiça, mais de 100 anos depois da luta que deu origem e que está profundamente ligada ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, das 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas para a família e para o lazer. E, senhores deputados, senhores membros do Governo, de nada serve preocupações com o tempo que as crianças passam na creche ou na escola, se a seguir, não se quer mexer no horário de trabalho dos pais e das mães trabalhadoras. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, os trabalhadores do nosso país não estão condenados a viver com baixos salários, com vínculos precários, nem têm que estar sujeitos a horários desregulados, a longas jornadas de trabalho, a bancos de horas ou a intensos ritmos de trabalho. As propostas que o PCP